Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5. No Evangelho de João, no capítulo 5. Estamos nessa caminhada com Jesus, tentando acompanhar os passos de Jesus, por onde ele vai, do norte para o sul, para o norte de novo, da Galiléia para a Judéia. Estamos tentando andar com ele e já percorremos um bom caminho com Jesus, uma viagem completa que Jesus fez da Galiléia para a Judéia, da Judéia parou em Samaria e foi para a Galiléia de novo. E aqui no capítulo 5, nós chegamos num momento de absoluta tensão da relação de Jesus com a liderança judaica da sua época. Aqui no capítulo 5, quando falo a liderança judaica da sua época, estou falando do Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, estou falando dos doutores da lei, os mestres da lei de Israel, falando dos fariseus, que eram a seita judaica mais radical e ativa, atuante em Israel, naquela época. Eram pelo menos 5 grandes seitas judaicas. Os essênios, que ficavam numa comunidade separada, isolados, se retiraram da vida em sociedade. Os essênios. Aí tinha os herodianos, que era o pessoal vendido para Roma, que aceitava a ocupação romana da Palestina e lidava bem com essa questão, era o pessoal adesista. Aí tinha os zelotes, que era o pessoal revolucionário, que era rebelde contra Roma, que ocupava a Palestina. Aí tinha os saduceus, que era uma elite intelectual e econômica e mais voltada para discussões dogmáticas, teológicas. E os fariseus. Os fariseus eram os mais zelosos, estudiosos, que queriam praticar a lei de Moisés nos seus mínimos detalhes como um caminho de justiça. E esses fariseus é que compunham a boa parte do Sinédrio, uns 70, 72 homens, juízes, tipo um Supremo Tribunal assim, judaico. Eram fariseus, boa parte do Sinédrio era composta pelos fariseus. Então, é com esse pessoal aí, os fariseus especialmente, e com o Sinédrio, os doutores da lei, que Jesus entra em confronto. E aqui no capítulo 5, o confronto chega no seu ápice, pelo menos no primeiro momento. Então é bastante importante a gente prestar atenção aqui nesse capítulo 5 do Evangelho de João, para ver o que Jesus está ensinando para a gente. Ele está ensinando aqui, nós estamos tentando andar atrás dele para ver o rosto do Pai dele que ele está revelando para nós. Quem é o Deus que Jesus chamava de Pai? Como é que ele pensa? Como é que ele age? E mais precisamente, quem é Jesus a quem nós acabamos de entoar os nossos louvores, a quem nós servimos, seguimos? Quem é Jesus que nós chamamos de Senhor e Deus? Então, o capítulo 5 de João é extraordinário para a gente entender. Então, eu queria convidar você a orar comigo antes de lermos essa porção da Escritura. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos-te que, pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos conceda ouvir a voz de Jesus nessa noite mais uma vez. Te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, olha, essa conversa toda começa aqui no norte. Jesus está aqui no norte, aqui é o Mar da Galiléia. Nazaré fica para o lado de cá. Caná da Galiléia fica aqui, Cafarnaum fica por aqui, que é o norte. Galiléia, que é o povão. Galiléia. Jesus nasce aqui, nasce em Belém, mas é criado aqui em Nazaré. Então, Jesus é daqui. Então, no capítulo 2, o versículo 13, diz que depois do primeiro sinal que ele realizou, o primeiro milagre, sinal, que foi transformar água em vinho no casamento em Caná da Galiléia, aqui. Então, depois do primeiro sinal, João capítulo 2, versículo 13, diz que Jesus foi para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Então, ele foi lá para o sul. Veio, desceu até o sul. Interessante que, na verdade, a Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém. Nós aqui falamos que a gente sobe do sul para o norte, mas na Bíblia Sagrada a subida é para o sul, porque Jerusalém fica no Monte Sião. Então, para Jerusalém você sempre sobe, sobe ao Monte Sião. Então, Jesus subiu a Jerusalém para participar na festa da Páscoa. Então, ele chega aqui na região da Judéia, chega em Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, toca o horror geral, vai no templo, expulsa os vendilhões do templo, faz uma crítica contundente à religião de Israel, profetiza contra os fariseus, contra os sacerdotes do templo, contra os mestres da lei, profetiza contra a estrutura de negócio que havia se tornado a religião de Israel, e chega ao ponto de dizer: destruam o templo, pode destruir isso aí, porque eu vou construir outro. Isso é uma ofensa sem tamanho. E que até então, talvez, um religioso judeu da época consideraria a maior ofensa que alguém pudesse fazer à sua religião seria mandar destruir o seu templo. Aí no capítulo 2, os versículos de 19 a 21, como o pastor Levi acabou de explicar para nós, Jesus manda destruir o templo que foi construído por Salomão, reformado por Zorobabel, e ele diz que vai construir um outro templo, é um templo de pedras vivas que somos nós. Então, na primeira viagem para Jerusalém, ele já derruba o templo e a estrutura religiosa do templo da religião ali de Israel. No capítulo 4, versículo 3, depois que ele toca esse horror e faz um monte de milagres e sinais ali na Judéia, no capítulo 4, versículo 3, ele decide voltar para Galiléia. Mas o versículo 4 diz que ele precisa fazer uma parada estratégica na Samaria. Então ele vai do sul de novo para Galiléia. Mas ele para aqui no meio do caminho na Samaria. Lá na Judéia ficava o pessoal que se considerava judeu sangue puro. Aqui na Samaria o pessoal miscigenado, judeu mais ou menos. Judeu misturado. Judeu casado com tudo que é outro tipo de povo. E que os judeus do sul não consideravam sequer muito judeus. E Jesus, ele para aqui na Samaria. Os discípulos estão com ele e não gostam muito dessa parada de Jesus aqui. Mas ele fica aqui. E depois de 2 dias, capítulo 4, o versículo 43... 4:43, Jesus, depois de 2 dias aqui na Samaria, decide continuar a viagem para Galiléia. E ele chega na Galiléia no capítulo 4:45. E no capítulo 4:45 ele vai para Caná da Galiléia, a mesma cidade que ele tinha feito aquele primeiro sinal de transformar água em vinho. E aqui ele recebe um pedido de um oficial romano, que agora, lá no sul, judeu sangue puro. No meio, judeu misturado. Aqui, nada judeu, é um oficial romano que está pedindo. E Jesus atende o pedido desse oficial romano. E o capítulo 4 termina, a última palavra do capítulo 4, versículo 54, é justamente a palavra Galiléia. Ele termina aqui. Ele realiza o seu primeiro e o seu segundo sinal aqui. O primeiro sinal é transformar água em vinho. O segundo sinal é curar o filho de um oficial romano. Só que no meio do caminho, ele já mandou destruir o templo lá em Jerusalém. Ele já flertou com outros povos aqui na Samaria. Israel achava que ela, Israel, era a única esposa de Jesus. E Jesus vai falar com uma mulher que teve 5 maridos e se confia a uma samaritana, e Israel descobre que ela, Israel, é a única noiva de Deus, mas Deus não tem somente a ela como noiva. E ela se espanta, Israel fica assustado. Tudo bem, aqui Samaria é um judeu misturado. Mas daí a curar um oficial romano e um filho do oficial romano, que nem é judeu nem nada, Jesus vai abrindo o leque. Então veja que é uma revelação assim progressiva, Jesus vai causando incômodos e a coisa vai ficando complicada. Quando chega no capítulo 5, aí azeda totalmente. É uma história maravilhosa que eu queria contar para você agora, porque agora Jesus resolve ir para Jerusalém de novo. Então ele voltou para a Galiléia, deixou a confusão tremenda lá na Galiléia, lá na Judéia, passou pela Samaria, causou outra confusão, e aqui está na Galiléia, e ele fala, vamos para Jerusalém de novo. Fazer o quê? Tem outra festa lá. Primeira viagem foi a festa da Páscoa. Os judeus iam para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano em 3 grandes festas. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, que era da colheita, e a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Agora ele está indo para a festa de Pentecostes. Aí ele vai para Jerusalém de novo. Quando ele chega em Jerusalém, ele entra em Jerusalém, pelas muralhas do templo de Jerusalém, ele entra pela porta das ovelhas, e é a porta que dava acesso ao templo, era um corredor, por onde entravam as ovelhas para o sacrifício no templo. E por isso passava num tanque de água muito grande, que era o tanque de Betesda, ou Betsaida, ou Beit Ha-Hesed, que é a casa da bênção, a casa da misericórdia. Então entra Jesus, passa pelo tanque de Betesda, e quando ele chega no tanque de Betesda, ele se depara com um homem que é paralítico há 38 anos. E aí chegamos no capítulo 5, versículo 5. Um dos que estavam ali no tanque de Betesda era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E então, a lenda da época era que uma vez ao ano, ou de tempos em tempos, um anjo do Senhor mexia nas águas do tanque. Era um tanque assim bem grande, assim. Era bem, bem largo, assim, talvez da largura desse auditório, assim, bem comprido, assim. Então, o primeiro que caísse na água era curado. Aí o homem paralítico diz assim, ó, eu sou paralítico, eu não consigo chegar primeiro, e ninguém me ajuda a chegar primeiro, desde aquele tempo, aliás, desde Adão e Eva, sei lá. Cada um por si, Deus por todos, o diabo que leve o último, o sujeito aqui também estava nessa situação. E Jesus fala, e aí, você quer ser curado? Ele diz, ó, eu quero, mas não dá. Então Jesus, no versículo 8, diz, levanta! Pega o teu catre e anda. Pega o teu leito e anda. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que imediatamente o homem levantou, 5:9, ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Mas tem um detalhe, era sábado. E sábado é um dia sagrado para Israel. Muito sagrado. Muito santo ao Senhor, na linguagem da Escritura. Sábado é consagração a Deus. E o que acontecia é que em Jerusalém, ninguém trabalhava de sábado. E os fariseus, que discutiam a lei nos seus mínimos detalhes, ficavam debatendo o que é trabalhar, o que não é trabalhar. Então, por exemplo, se a sua casa pegou fogo no sábado, e você foi lá buscar documento, fotografia e joia, está trabalhando, tem que sair com a roupa do corpo. Não pode. Mas se você colocar umas 5 túnicas, todos os seus colares no pescoço, você não está trabalhando, você está saindo com a roupa do corpo. Então pode. Então era uma forma de discutir como é que a gente consegue se virar aqui sem descumprir a lei de Moisés, para Deus não amaldiçoar a gente. E no sábado, ninguém pode trabalhar, mas o homem que era paralítico havia 38 anos, me aparece andando pelas ruas de Jerusalém, carregando uma maca. E aí o pessoal olha para ele e diz aí no versículo 10, opa, hoje é sábado? Você não pode carregar essa maca aí não, companheiro. Você está trabalhando aqui? E veja que interessante, capítulo 17 do profeta Jeremias, versículo 21. O profeta Jeremias diz assim, ó: você tem amor à sua vida? Tem? Então não carregue sacola em Jerusalém no sábado. O negócio é rigoroso. Se você tem amor à vida, então não carregue sacola dentro das muralhas de Jerusalém no sábado, hein? Por exemplo, Neemias, quando reconstrói os muros de Jerusalém, no entardecer da sexta-feira, no aproximar-se do Shabat, ele coloca soldados em todas as portas de Jerusalém para ninguém entrar na cidade carregando nada, nenhuma sacola. E aí o homem está lá andando, carregando a sua maca. O pessoal diz assim, oh, não pode carregar a maca não. Interessante, né? O sujeito era paralítico, havia 38 anos, ele está curado e o pessoal presta atenção na sacola. Mas é isso. Então o camarada, oh, não pode andar com sacola não. Aliás, quem foi que curou você, hein? Qual foi esse infeliz que fez esse negócio com você? Eu podia curar você domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Foi curar no sábado. É provocação mesmo. Aí quando chega aqui no capítulo 5, no versículo 16, que descobriram que tinha sido Jesus, falou, ah, aquele cara lá do templo. Aí é o capítulo 5, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Essas coisas. Curando um cara que era paralítico havia 38 anos. Essas coisas, como se fosse... E foi na padaria e voltou. Não é isso. Essas coisas. Então, começaram a perseguir Jesus e foram falar com Jesus. E Jesus falou assim, ó, é o seguinte. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Versículo 17. Aí o caldo entornou de vez e o versículo 18 diz que por essa razão... Os judeus mais ainda queriam matá-lo. Mata esse cara. Por quê? Porque não somente ele está violando o sábado, como também está dizendo que Deus é o seu próprio pai e está se igualando a Deus. Aí já é demais. Então veja que Jesus, ele vai enfiando a faca e vai virando, né? Porque ele, na primeira viagem, ele já vai lá e derruba o templo. Na segunda viagem, ele já dá uma bica no sábado. E daqui a pouco, ele diz o seguinte, inclusive, Deus também não é nada disso que vocês estão pensando. Eu sou Deus. E mais, ele joga para o alto o conceito que esses caras todos aqui, daquele tempo, das autoridades judaicas de Israel, tinham do próprio Messias. Porque primeiro, aí no capítulo 1, versículo 45, o Messias é um profeta semelhante a Moisés. No capítulo 1, versículo 49, ele é um rei semelhante a Davi. Mas aqui no capítulo 4, versículo 42, em Samaria, ele é o salvador do mundo. E aqui, já no capítulo 5, ele é o filho de Deus e é Deus. Isso aí é demais. Então, olha que mudança, né? De um profeta semelhante a Moisés, a um rei semelhante a Davi, a um salvador do mundo, agora é Deus. É muita coisa, vai mudando muita coisa na cabeça daquele pessoal. É muita blasfêmia, é muita agressão à mentalidade religiosa de Israel. E aí então, qual é a reação desse pessoal? Mata esse cara. Por isso é que João chama de sinais. Os milagres de Jesus não são milagres, são sinais. O primeiro milagre, que é transformar água em vinho, ele está dizendo, olha, a purificação, porque as águas que ele transformou em vinho eram águas da purificação cerimonial, ritualística da religião judaica. Aí Jesus diz assim, olha, a verdadeira purificação não está no rito religioso com água. A verdadeira purificação está no meu sangue. Porque o vinho da água, que inclusive celebramos com o vinho hoje à noite, a Eucaristia, a ceia em memória do Senhor, o vinho da água transformada no casamento aponta para o sangue da cruz. Então é no meu sangue. Porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai dizer Jesus. Então é um sinal. Aí depois ele vai lá, ele já não é mais apenas um profeta semelhante a Moisés, um rei semelhante a Davi e o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os samaritanos enxergam, ele é o Salvador do mundo. Tanto que quando ele vai para o segundo sinal, ele está curando um filho de um oficial romano, que não é nem judeu misturado, é nada judeu. É um Deus que vem e quando chega aqui, ele não é mais localizado geográfica, etnicamente, culturalmente, religiosamente. Ele é o Deus Salvador do mundo que abraça todas as nações. E aí o pessoal ali diz, aí não dá. É muita coisa. E Jesus, ele não poupa. Não poupa ninguém. Porque quando ele cura esse homem aqui, no tanque de Betesda, no capítulo 5, versículo 8, ele diz, levante-se. Levante-se. E quando a gente ouve Jesus falando para um paralítico, levante-se, a gente tem a ideia de que é um homem que está ao chão e que vai colocar-se em pé. E de fato é. É um paralítico que levanta e começa a andar. Só que a palavra levante-se não quer dizer necessariamente coloque-se em pé. Coloque-se de pé. Esse levante-se aqui é acorde, desperte, levante-se dentre os mortos, ressuscite. Você está morto aí. Você está morto. E então quando os fariseus vão questionar Jesus, Jesus diz assim, olhe, aquele homem ouviu a minha voz e se levantou. E tem muita gente já ouvindo a minha voz. Veja aí o capítulo 5, onde nós estamos. Versículo 25. A hora está chegando, e já chegou, em que muitos ouvirão a minha voz. Muitos dos que estão mortos ouvirão a minha voz. O que está acontecendo aqui é que Jesus está dizendo assim, olha, não foi só esse homem aqui em Betesda que ouviu a minha voz. Quando eu preguei em Jerusalém, muitos ouviram a minha voz e creram em mim e se levantaram dos mortos. Agora esse homem aqui representa Israel e ele também levantou dos mortos. E não somente Israel, não somente o indivíduo, mas não somente Israel... Mas aí, veja no capítulo 5, o versículo 28. Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a minha voz. É todo mundo que está morto. Você, eu, gente de toda a raça, tribo, língua e nação. Então Jesus está ampliando demais esse leque. Jesus está saindo da cura de um paralítico para um sinal profético, dizendo assim, olha, a religião de vocês está morta, vocês como nação estão mortos. E de onde a gente tira isso? Do capítulo 5, versículo 21, que diz assim, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. E a palavra de João 5:21, que o Pai ressuscita os mortos, a palavra é exatamente a mesma de João 5:8, que Deus levanta os mortos. Então, na verdade, Jesus está dizendo assim: olha, esse homem que está ali, ele não é só um paralítico, ele é um morto. E eu levantei ele da morte, não da paralisia. Da morte para a vida. É ressurreição, não é cura. Porque eu sou o filho e eu estou fazendo o que o Pai faz. Da mesma forma que o Pai ressuscita e levanta mortos, eu também ressuscito e levanto mortos. Aquele homem ali é só um sinal de que eu quero fazer isso não somente com vocês, Israel, mas com o mundo inteiro. Eu quero dar vida, tirar da morte para a vida. Porque quando a gente fala assim que Jesus nos salva, e que Jesus é o salvador do mundo, ele salva de quê? Ele salva a gente da gente ir para o inferno depois que a gente morre? É verdade. A Bíblia Sagrada diz que depois da nossa morte física, Jesus pode nos salvar do inferno. Mas Jesus também nos salva o quê? Da morte, a própria morte em si? É verdade, porque nós acreditamos e esperamos a ressurreição dos mortos. Esperamos esse dia que, quando os que estiverem no túmulo ouvirão a voz e se levantarão da morte. Paulo, apóstolo, diz que se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Nós esperamos a ressurreição, nós esperamos ser salvos do inferno, esperamos. Nós esperamos ser salvos da morte, esperamos. Mas do que mesmo Jesus nos salva? Jesus nos salva da alienação de Deus, é isso que é morte e inferno. Esse é o grande problema nosso. Nós estamos alienados de Deus, nós nos perdemos de Deus. Nós não temos mais conexão com Deus. É isso que Gênesis 3 está dizendo para a gente. Isso é uma coisa muito séria, viu, pessoal? Porque a gente lê Gênesis 3 achando que a gente desobedeceu a Deus e Deus ficou bravinho, melindroso, e aí expulsou a gente do paraíso. Parece que é um joguinho moral. E que pecado é roubar uma coisa, é ser corrupto, é adulterar, é cobiçar, falar mentira. Mentir quando o patrão manda, ah, eu sou um péssimo crente, meu patrão mandou mentir, agora eu menti no telefone, falei que ele não estava, mas ele está no escritório. Aí fica com crise de consciência. Se o problema todo fosse esse, meu amigo, ia estar bom demais. Nosso problema é muito pior, é muito mais profundo. O nosso problema é que nós perdemos conexão com Deus. Essa é uma grande diferença entre a nossa compreensão da Escritura Sagrada e a compreensão do judaísmo, inclusive do judaísmo contemporâneo. Os rabinos, eles não acreditam no que nós chamamos de queda. Que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou contra Deus. Eu estou lendo agora e recomendo, porque é um livro extraordinário. Dos rabinos que eu leio, é talvez o meu predileto, que é o Harold Kushner. 9 coisas essenciais que aprendi sobre a vida. Estou gostando demais. Já li tudo do Kushner. Mas chega na hora de falar sobre Gênesis 3. Aí eu falo, não consigo. Porque os rabinos têm uma tradição rabínica, que é essa do Kushner, por exemplo, que diz assim, que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele adquiriu consciência. E ali é que o homem se distingue dos animais. Porque nós temos uma consciência de certo e errado. Nós experimentamos uma coisa chamada culpa. Por quê? Porque nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e adquirimos consciência. Eu não creio assim. Eu não creio que quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a Bíblia está ensinando que nós adquirimos consciência. O que eu creio é que quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós escolhemos ficar presos apenas dentro da nossa própria consciência. Não é que quando comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós ganhamos voz. Não. Nós calamos a voz. A voz. Nós desligamos o telefone. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que na virada do dia, Deus passava para conversar face a face com o casal. A expulsão do paraíso quer dizer o seguinte: agora não tem mais diálogo entre Deus e o casal, entre o casal e Deus. Porque o casal, que derivava do seu diálogo com Deus, o casal que aprendia, que recebia de Deus, da voz, um caminho de vida, resolveu calar a voz e falou: deixa que agora a gente resolve, a gente já sabe o que é certo e errado. E Deus então disse: então vamos ver o que, que acontece, você vai morrer. Eu falei que você comesse desse fruto, você ia morrer. A primeira coisa que acontece é que um irmão matou o outro. Caim matou Abel. Depois a Bíblia evolui na narrativa dizendo o seguinte: que a terra se encheu de violência e de maldade e que Deus destruiu tudo com um dilúvio. E depois diz que aqueles que sobreviveram ao dilúvio tentaram construir uma torre para fazer conhecido o seu próprio nome. E construíram Babel. E agora não é mais um irmão matando outro irmão. É uma nação matando outra nação. Nós estamos explodindo Istambul agora. Daqui a pouco a gente está se explodindo aqui na rua. A gente se explode no estádio aqui do lado. Agora é... Por quê? Porque nós calamos a voz. Calamos a voz e cada um ouve só a sua própria voz. Cada cabeça uma sentença. Cada um é dono do seu nariz. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Ou como dizia o meu amigo: você para mim é problema seu. Eu já não tenho nada a ver com você. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Agora é cada um por si. Deus por todos e o diabo que leve o último. E eu sou paralítico e ninguém me ajuda. Porque cada um só ouve a sua própria voz. E o que Jesus está dizendo para Israel é isso. Olha o que vocês fizeram quando vocês calaram a voz. Olha a porcaria de religião que vocês fizeram em Jerusalém e no templo. Olha como vocês se separaram do mundo e vocês têm ódio de samaritano. E olha o que vocês queriam que eu fizesse com o filho do oficial romano. Que eu deixasse o menino morrer, porque ele não é judeu, porque ele é romano. Vocês queriam que eu fizesse o que Moisés fez no Egito? Que passou o rodo e o cerol em cima de todos os filhos dos egípcios? Eu não sou daquele jeito. Agora, vocês têm que repensar Deus. Porque o que eu estou fazendo aqui é o que eu vejo meu pai fazer. Vocês estão fazendo muita coisa que vocês acham que é o meu pai que mandou fazer, mas não tem nada a ver com ele, não. Vocês construíram coisa que ele não mandou? Vocês construíram um código ético que ele não entende? Porque eu curo um camarada que está há 38 anos paralítico, vocês ficam prestando atenção em sacola? Faça-me um favor. Vocês calaram a voz, e quando calaram a voz, ficaram presos aí dentro da sua própria consciência. Essa semana eu li um texto extraordinário de Louis Lavelle, filósofo francês, que ele diz assim, algo muito interessante. Ele diz assim, que quando a gente fica sozinho, a gente diz assim que a gente ficou sozinho com a gente mesmo. Então a gente nunca fica sozinho, a gente fica sempre com a gente mesmo. Ficar a dois. Ficar a dois. E aí a gente diz assim, eu estava cá com os meus botões, não é o que a gente fala? Estava cá com os meus botões, e a gente conversa com a gente mesmo, né? Parece que a gente é maluco, mas não é não, Deus fez a gente assim. A gente conversa com a gente mesmo. Mas Deus fez a gente para conversar com a gente mesmo, mas para conversar com Ele também. Mas a gente desligou o telefone, então a gente só conversa com a gente mesmo. E aí o Louis Lavelle, ele diz o seguinte, que quando a gente está conversando com a gente mesmo, chama solilóquio, que é o que o salmista faz no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? É eu conversando comigo mesmo. Ô Ed, por que você está triste? Ô Ed, por que você está com medo? Ô Ed, por que você está com raiva? Ô Ed, por que isso te feriu tanto? Eu falando comigo mesmo. O Louis Lavelle diz o seguinte, quando um eu fala com outro eu, um fala e o outro escuta, um olha e o outro é olhado, qual dos dois é eu mesmo? Qual dos dois é eu mesmo? O que fala ou o que escuta? O que olha ou o que é olhado? E ele conclui que, a partir desse jogo que a gente vive, o nosso eu está sempre num teatro, ao mesmo tempo, correndo atrás de si e fugindo de si mesmo. Os nossos jogos de auto-engano, as nossas racionalizações, as nossas defesas, as nossas manipulações, porque a gente está sempre aqui, rodando em círculo, ouvindo somente a nossa própria voz. No máximo a gente ouve a voz aqui um do outro, mas isso é raro, hein? No máximo. E é isso que Jesus está falando aqui para Israel. Veja aí o capítulo 5. Versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai, mas vocês não me ouviram e não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitam. Sabe por quê? Porque vocês só buscam a glória dos homens. Vocês só buscam a glória dos homens. Como vocês podem crer se aceitam apenas a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Versículo 44 de João 5. Vocês calaram a voz e agora vocês querem ser guiados pelo bom senso de vocês. Bom senso de quem? Meu? Do Bolsonaro? Do Jean Willis? Qual bom senso vai nos guiar? O bom senso marxista, o capitalista, o neoliberal? O bom senso de quem? Do judeu? Do islã? O bom senso do Hamas? Do ISIS? Que bom senso vai nos guiar? O bom senso dos batistas, da Assembleia de Deus? Qual o bom senso? Aliás, onde tem bom senso? Qual o bom senso dessa família? É o meu? É o da minha mulher? É o da minha sogra? Quem tem bom senso nessa casa? Sempre eu. Então, se eu chegar na sua casa e falar, quem tem bom senso aí? Todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu. E quando os bons sensos não concordam entre si, a gente explode o aeroporto do outro bom senso. A gente taca fogo no outro bom senso. Porque a gente só escuta a nossa própria voz. Por quê? A gente calou a voz única, do Deus único. Calamos a voz. Então a gente tem que ouvir a voz. Por isso que a nossa vida fica estagnada, fica parada. Parada que nem Israel no deserto, que ficou ali rodando, rodando. Na Bíblia Sagrada, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, diz assim: se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração de vocês, que nem os pais de vocês fizeram no deserto. E o que que os pais fizeram no deserto? Morreram. Ficaram andando no deserto até morrer. Saíram do Egito, chegaram às portas de Canaã, a terra da promessa, em 3 meses. Ficaram com medo de entrar. Aí Deus falou: está com medinho? Então vamos andar no deserto e morrer. Aí ficaram 38 anos. Quantos anos o camarada está aqui mesmo no tanque? 38, né? Sabe quantos anos Israel ficou no deserto? Quantos? 40? Não, 38. Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. Israel ficou 38 anos andando pelo deserto até todo mundo morrer da primeira geração. E a segunda geração, com Josué e Caleb, chegou de novo na porta de Canaã e Deus falou: e aí agora, vai entrar ou vai ficar com medinho também? Não, vamos entrar. Falou: então bora entrar que eu vou dar a terra para vocês. Só que no deserto a gente fica andando em círculo. É eu falando comigo mesmo, só que eu não sei qual eu é o certo. Porque eu quero fazer o bem, mas não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Qual dos dois é eu? Os dois? Então os dois ficam ali, um falando com o outro, e eu não saio do lugar. É esse homem que está aqui na beira do tanque, a vida está ali na água, mas ele não consegue chegar lá. Ele está aqui paralisado. A paralisia dele é morte, porque ele não tem futuro. Está parado ali. E está parado o quê? Ouvindo somente a si mesmo. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Não sei se você tem uma ideia de inferno, assim, como é que vai ser. A figura da Bíblia é daquela época, né? De um negócio lá, os bichos comendo, pegando fogo e tal. Porque a figura de inferno da Bíblia é o lixão de Jerusalém, o Gehenna. Mas eu li um livro do Donald Miller, Blue Like Jazz, que foi traduzido em português como: o que eu aprendi com o pinguim? Não entendi, mas... É, o título em português é: o que aprendi com os pinguins? Mas o título do livro é Blue Like Jazz. O Donald Miller, ele criou uma ideia de inferno lá que foi infernal, assim. Eu fiquei mal para dormir. Da história de um astronauta que descolou da nave e ficou boiando pelo universo dentro de um capacete, o cabelo crescendo, a barba crescendo, e ele lá por toda a eternidade, dentro dele mesmo. É o inferno. E a gente fica assim, eu falando comigo mesmo, e minha vida paralisada. É que nem a história do meu amigo que... foi meu amigo no seminário, meu colega de quarto, pastor Geraldo Marques Maciel. Ele me contou essa história tem mais de 30 anos. Do sujeito que tinha um cachorrinho chamado Pra Dentro. Mas o cachorro não podia entrar em casa. Então, na hora que o cachorrinho chegava assim na porta para entrar em casa, o dono dele falava: Pra Dentro, Pra Fora! O cachorrinho não sabia o que que faz. Ficava lá parado, paralisado. Um fala Pra Dentro, outro fala Pra Fora, ele não sabe o que que é. É o cara paralisado. É o camarada no tanque de Betesda, é Israel andando em círculo no deserto, e é a gente preso dentro da nossa própria cabeça, da nossa própria consciência. Por quê? Porque a gente calou a voz. Tem que vir uma voz de fora, quebrar esse círculo vicioso aqui, ó, em que o velho já foi. Tem coisa na sua vida que morreu, não volta. Tem castelo que já derrubou, não volta. Tem casamento que acabou, não volta. Tem sonho que não foi realizado, não dá mais para realizar. Tem pessoas queridas e amadas que você perdeu, elas não voltam. Tem coisa na sua vida que passou. E aí você fica querendo restaurar, reconstruir. Não tem volta. Quebrou. Mas tem um novo. Mas você não vai para o novo porque você está querendo recuperar o que perdeu. Então tem um novo. Eu posso não ter esse casamento aqui que eu queria ter, mas eu posso ter esse aqui. Eu posso não ter essa família que eu idealizei, mas eu posso ter essa aqui. Eu posso não ter esse Deus parecido com o Papai Noel, que eu aprendi na escola dominical. Caiu o meu ídolo, a imagem que eu tinha de Deus, caiu, mas eu não posso ter mais esse, quebrou. Mas eu posso ter esse aqui, que eu acabei de receber revelação dele. Posso não ter essa carreira profissional, mas eu posso ter essa aqui. Só que eu fico para dentro e para fora aqui, preso, dentro do meu trauma, porque eu não perdoei aqui, mas eu quero perdoar, mas também não é justo, mas se eu não perdoo, eu não vou, mas se eu vou, vai ficar por isso mesmo, aí eu fico aqui, parado, rodando em círculo dentro da minha cabeça, do trauma que eu sofri, da injustiça que me acometeu, da tragédia que me abateu, e eu não ando. Eu estou há 38 anos parado aqui. Aí tem que vir uma voz de fora. Vem uma voz. Entra na gente e muda tudo. Como é que a gente é transformado, diz a Bíblia Sagrada? Pela renovação do nosso entendimento. Mas essa voz vem de fora. Mas nós desligamos o telefone, não tem jeito. Então a gente tem que ligar de novo o telefone. Tem que ouvir o Pai falar. Que é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, e essas coisas que eu estou falando para você, eu não estou falando da minha cabeça, não. Jesus está falando. Ele falou, ó, você pensa que eu não ouço a voz? Eu ouço. Capítulo 5, versículo 19. Eu lhes digo verdadeiramente, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho faz também. Jesus não é um ensimesmado. Jesus, ele olha para o pai fala, o pai age, aí ele faz igual. Então ele tem uma referência fora dele. Ele não está dentro dele, só ali. Eu sou o Messias. Tem uns caras que vão para Israel hoje e eles ficam dentro da cabeça deles, eles acham que eles são o Messias, aí surta. Porque fica dentro da sua própria cabeça. Não ouve a voz de fora. Jesus está dizendo, não, meu pai falou comigo que eu sou o Messias. Ah, mas Deus, você que está dizendo que Deus falou. Não, não sou eu que estou dizendo, não. O João Batista também falou que eu sou o cara. Capítulo 5, versículo 33. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Enviaram quando? Capítulo 1, versículo 19. Esse foi o testemunho de João que ele deu aos judeus de Jerusalém, quando enviaram sacerdotes e levitas para perguntar, você é o Messias? Não. É o profeta que Moisés falou que ia vir? É Elias? Não. Quando ele vier, eu vou falar para vocês. Ele está chegando. Aí quando Jesus entrou em cena, Jesus falou, é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não sou eu que estou falando que eu sou o Messias, foi o João Batista que falou. João Batista falou, meu pai falou comigo, João Batista falou comigo também. E não só o João Batista falou, mas as obras que eu faço também falam que eu sou o Messias. Capítulo 5, versículo 36. Eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista. A própria obra que o pai me deu para realizar e que eu estou realizando, fala para mim que eu sou o Filho de Deus e que eu e o Pai somos um. Porque tudo que eu faço, vocês dizem assim, eu nunca vi ninguém fazer isso igual. De onde veio esse cara? Então, eu estou dizendo, eu vim do céu. Sou filho de Deus. Sou Deus. Estou aqui. Eu e o Pai somos um. Estou dizendo para vocês. Olha as obras que eu estou fazendo. Então, eu tenho o Pai fala comigo, João Batista falou para mim, as obras que eu faço mostram que tem coerência no meu discurso. E mais, as escrituras falam de mim. Capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Moisés e os profetas falaram de mim. Vai lá pegar tudo que os profetas e Moisés falaram de mim, compara com o que eu sou agora, vai bater. E mais, o próprio Moisés falou de mim, capítulo 5, versículo 46. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês iam acreditar em mim. Mas vocês não acreditam no Moisés. Então Jesus está dizendo, olha, o que eu falo, eu não falo da minha cabeça. Eu tenho uma referência externa. Eu tenho o Pai. Eu tenho as Escrituras. Eu tenho João Batista, os profetas e Moisés. Eu não estou falando eu comigo mesmo e me achando. Eu ouço a voz. Meu telefone está ligado. Eu estou com o Pai na linha. E o problema de vocês é que vocês pararam de ouvir a voz. Cada um ouve só a sua própria voz. Vocês são terranos demais. Vocês só pensam nas coisas da terra, não ouvem a voz do céu. O Oswald Smith, ele disse assim, que Deus, às vezes, fala conosco através de sonhos e visões. Deus fala no nosso coração. Eu posso dizer assim, Deus falou comigo. Às vezes. Woody Allen diz assim que, se você fala muito com Deus, você é um bom cristão. Mas se Deus fala muito com você, você é doido. Então presta atenção. Então às vezes Deus fala no meu coração. Sonhos e visões. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo diz assim, o Espírito Santo já colocou no meu coração que eu vou para Jerusalém e vou sofrer. Está no meu coração já, o Espírito está falando comigo. Ok. Só que quando ele está lá em Éfeso, vem um profeta, Ágabo. E o profeta diz assim, quem é o dono desse cinto? O Paulo diz, eu? Falou, você vai sofrer em Jerusalém, viu, rapaz? Deus está me falando para te falar que você vai sofrer em Jerusalém. E o Paulo diz assim, eu sei, porque o Espírito Santo já falou comigo, mas o profeta também falou. Tem a voz que é dentro de mim, mas tem uma voz que veio de fora de mim. Tem a voz que eu ouvi sozinho do Pai, mas tem a voz que eu ouvi do Pai que foi confirmada de fora. E o Oswald Smith termina dizendo que Deus fala, às vezes, através de sonhos e visões que eu tenho, muitas vezes, através dos irmãos, e sempre nos fala pela palavra. Mas isso é voz que vem de fora. Não é voz que ficou dentro aqui da nossa, do eu falando com eu mesmo. Aí você diz assim, não, mas eu ouço a voz de Deus, Ed. Ouve nada. Você não ouve sua mulher, como é que você diz que ouve a Deus? Não ouve seu marido? Não ouve seu pai? Não ouve sua mãe? Você não ouve sua filha? Você não ouve seu filho? Você não ouve seus amigos? Você tem sempre razão? Você sabe de tudo? Você sempre sabe o que está fazendo? Você é o cara que diz assim, não adianta falar com a minha mulher, ela não vai entender. Não adianta eu falar com o meu pastor, ele não vai entender. Não adianta eu fazer terapia porque eu não acredito nessas coisas. Você não ouve ninguém, você só quer ouvir Deus. Não vai ouvir, não. João diz assim, se você diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem você vê, não dá para acreditar que você ama a Deus. Então se você diz que ouve a voz de Deus, mas você não ouve a voz do seu irmão, você não ouve a voz das pessoas que te amam, então você ouve quem? Você ouve a sua cabeça, você ouve o que você quer ouvir, você ouve o que é conveniente para você, você fica se auto-justificando o tempo inteiro, você fica se defendendo, você fica inventando que Deus falou com você porque justo naquela hora tocou o telefone. Faça-me um favor. Pô, presta atenção. Deus mandou sinal. Pô. É uma coisa sem pé nem cabeça. Eu vejo gente destruindo a família dizendo assim, mas eu estou em paz com Deus. Está em paz com o diabo. Uma família desse jeito, você está em paz com que Deus? sofrimento do seu lado? Só você acha que está certo? Só você acha que está certa? Você é a dona da casa, da sua filha, do seu filho? Você é a matrona? Você é louca? Uma louca. Vive profetizando para todo mundo. Você ficou doida. E o pior, mais doido, é quem fica te escutando. Porque quem não ouve ninguém não tem direito de falar. Então é doido quem fala sem ouvir. E é mais doido ainda quem ouve e quem não ouve. Porque o que faz diferença para nós, meus queridos, é uma voz que vem de fora. Não é daqui, não. O que aconteceu com Israel? Calou a voz. E quando calou a voz, se perdeu do Deus de Yahvé, se perdeu tanto que não conseguiu reconhecer o Messias. Se perdeu tanto que passou a interpretar a lei e não conseguiu se alegrar com a lei que favorece a vida, porque fica aí procurando minúcia de que gente que está carregando sacola. Vá te catar. Construiu uma religião nojenta, grotesca. É isso. Sei lá mais o que, é que eu falo agora. Agora eu preciso ouvir também. Deus te abençoe.